A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje revela que está nascendo um novo tipo de consumidor. Um brasileiro mais cauteloso e menos consumista. Mais preocupado em planejar o futuro do que se entregar às compras. Essa é a grande descoberta do mais recente mapa da dívida das nossas famílias. Uma pesquisa da Fecomércio de São Paulo que o nosso programa divulga com exclusividade. Devemos muito ainda, é verdade? 63% das famílias das capitais têm parte de sua renda comprometida com o pagamento de parcelas mensais. A novidade é que estamos aprendendo a controlar melhor nosso dinheiro.
Em 3 anos, quanto a vida financeira de uma família pode mudar? Os sonhos do passado são a realidade de hoje. E cada vez que um desejo de consumo é conquistado, dá vontade de ir mais longe. Em suaves prestações, vamos redesenhando o mapa das nossas dívidas. Cautela, essa é a palavra que anda na moda no mundo das compras.
Tem mais gente planejando, pensando muito bem antes de gastar.
Parcelas mais enxutas, nada de comprometer exageradamente a renda.
Em Aracaju, uma mudança radical. Os moradores cortaram a inadimplência pela metade.
Mas a capital das contas pagas em dia é Palmas, aqui no Tocantins.
Em Manaus, o outro lado da moeda. Os atrasados subiram.
A renda mais alta e o crédito fácil fazendo o consumidor de Florianópolis um dos mais ousados do país.
63% das famílias que vivem nas capitais do país terminaram 2013 com dívidas. Um número gigante que pode não ser tão assustador assim.
As pessoas não comprometem mais do que 30% da sua renda, em média. E tem 40% que não está disposto a assumir dívida espontânea nenhuma.
Mas, antenados, os brasileiros estão mudando horizontes. E o estímulo vem do financiamento imobiliário, que acelerou nos últimos anos.
1, 2, 3.
Foi assim que vocês entraram no apartamento quando pegaram a chave?
Foi assim, com o pé direito.
E com muita comemoração.
Muita. O coração batendo acelerado. No dia estava ele, eu, minha mãe e os três. Porque para minha mãe também foi uma vitória, né? Primeira filha, entrar na casa própria, também quer estar junto.
Dárcio, Gisele, Gogan e Ami dividem agora um apartamento de 53 metros quadrados, comprado na planta.
Muito planejamento, muita economia.
Muita planilha.
Tem planilha aqui?
Tem muito papel, tem muito esboço de planilha, né? Então, tem que fazer muita conta, né?
Conta e sacrifício para quem está naquela idade de curtir a vida.
Os amigos, vamos pro cinema hoje, vamos ao shopping. Não dá, tô com dor de cabeça.
Super organizado, o bancário Dácio foi anotando tudo o que os dois ganhavam e gastavam. Virou mesmo o homem das planilhas.
Tem uma planilha aqui que é uma das mais importantes, que é o controle do cartão de crédito.
Quanto a Gisele gastava? Conta pra gente. Tô vendo aqui, por exemplo, ela gastava R$29,99 numa loja, R$12,80 na outra, R$16,13 na outra.
Sempre aparecia o cartão, daí falei, mas daí esse programa, mas apareceu, aumentou o valor do cartão, daí não, é que eu comprei não sei mais o quê.
O controle dos cartões não terminou em briga ou estresse, pelo contrário. Esses dois vivem um caso de amor com um apartamento novo.
Muita gente esquece que para você comprar um imóvel, você tem que estar preparado para isso. Você tem uma série de taxas, uma série de gastos no momento de aquisição do seu imóvel que você precisa estar preparado.
Eu já fui calculando isso, a registro, do cartório, as certidões, as despesas de avaliação do banco. Então, tudo isso eu já fui guardando.
Há 2 anos, Taninha era a feliz proprietária de um apartamento de 44 metros quadrados, sem medo de encarar os muitos boletos bancários.
Na verdade, eu falo assim, oba, isso aqui já passou, eu já paguei, yes.
Quantidade de comprovantes aumentou. Também de lá para cá, né, Tânia, você já pagou mais 24 prestações. Continua feliz com o negócio que fez?
Com certeza.
Se você estivesse pagando aluguel, qual seria o valor hoje?
Ah, do apartamento aqui hoje, R$ 1.600, mais ou menos. E a prestação hoje é 712.
Taninha financiou em 20 anos. Dos 63 mil que pegou emprestado, ainda deve 48.500. E olha que já pagou 81 prestações. A de agosto é de R$710,41, incluindo seguro, taxa de administração e juros. R$331,77 só de juros. Quer dizer, menos da metade para diminuir o saldo devedor.
Os juros são altos mesmo, mas a valorização do imóvel foi muito superior aos juros. Então, está compensando.
Hoje, teu imóvel vale quantas vezes mais do que quando você comprou?
Hoje, aproximadamente umas 3 vezes mais.
Aqui, para a grande maioria, a maioria esmagadora de brasileiros, não há essa possibilidade de você comprar um imóvel à vista. Então, se você quer sua casa própria, é um bom negócio você financiar esse imóvel.
Darcy e Gisele fizeram as contas. Para tentar pagar um pouco menos de juros, financiaram o apartamento num prazo um pouco mais curto, mas ainda assim são 15 anos.
Eu fiz uma simulação na época de 30 anos, eu pagaria praticamente 3 apartamentos. Eu estava comprando um, mas eu pagaria 3.
Assumiram uma parcela maior, que compromete todos os meses mais de 30% do orçamento.
É como se um trabalhasse só para pagar a parcela e o outro para as outras despesas.
Quem sempre morou em casa, agora aproveita a área de lazer do prédio, com piscina e parquinho de diversão, já pensando nos filhos que eles planejam ter.
Nós casamos em outubro, uma semana antes entregaram a chave, mas passamos a primeira noite casados.
Com saco de entulho, uma coisa.
Nossa, eu dou segundo andar, ali onde está o gato, as plantas.
É, às vezes tem que utilizar o bom senso, senão fica muito chato, né? Você ficar sonegando, você se privando de tudo, né? Mas ter bom senso, né? Quando você for comprar alguma coisa, você pensar, mas quanto tempo eu preciso trabalhar para comprar isso,
por exemplo? Essa frase eu escutei.
Com bom humor, eles planejam e conquistam. E está valendo a pena.
Mas esse segundo semestre já comecei, já deu para começar uma poupança, mas eu não tinha avisado para ela ainda.
Opa, primeira mão aqui.
Já pensou viver em uma cidade em que os ventos sopram a favor de quem quer manter o nome limpo? É assim em Palmas do Tocantins. Por aqui, 92% das famílias têm a tranquilidade de pagar as contas em dia. É o melhor resultado do país. E é assim, em paz com as contas, que a família de Deane constrói a vida na capital mais jovem do Brasil.
Do pouco que eu tenho, graças a Deus, eu não devo nada.
Tudo na casa da cabeleireira está novinho em folha.
O sofá, a cama, a televisão, a geladeira eu comprei à vista.
E se engana quem acha que foram compras por impulso.
Sempre, antes de fazer qualquer compra, primeiro eu me faço 3 perguntas. Primeiro, eu posso... Eu preciso dessa compra e me vai ser útil? Se essas 3 perguntas me convencer, eu compro. Se não, eu não compro.
Lá na loja você olhou para essa cama e fez essas 3 perguntas.
Me fiz as 3 perguntas. Então me convenceu.
E aí você emendou o ar-condicionado.
Mesmo que eu não pudesse, eu teria que fazer um esforço de qualquer forma de comprar. Porque Palmas, gente, realmente é uma cidade quente.
Mas e você podia pagar por ele?
Sim, o ar-condicionado eu podia, assim, eu parcelei no cartão. mas sabendo que no dia da fatura, do vencimento, eu ia ter o dinheiro na conta para poder, porque foi debitado em conta, né? Isso é fruto de trabalho, de dedicação, de redução de gastos, né? De gastos supérfluos.
Deane fala assim porque já enfrentou uma fase difícil. As contas não fechavam. Como os economistas dizem, na linguagem da cabeleireira...
Sempre estava com a corda no pescoço.
Ela se enforcou porque usou quase todas as economias para fazer um curso de cabeleireira no exterior. Quando voltou, sem reservas, continuou gastando, mesmo sem ter de onde tirar.
E como foi que você entrou nas dívidas?
Eu fui comprar o carro, não analisei a questão do juro da loja e achava que eu daria conta tranquilamente de pagar as prestações sem me apertar. Eu pagava sempre uma e deixava outra. E sempre pagava com juros.
A virada veio com um emprego novo. Em 2 anos, Deane triplicou a renda.
Aqui foi onde eu realmente comecei a respirar, financeiramente falando.
As tesouradas que ajudaram a pôr um fim às dívidas e a inadimplência já pagaram uma viagem para a Europa com a filha e a neta e até um novo curso de aperfeiçoamento.
Obrigada. Até a próxima. As clientes gostam muito dessa coisa de que o profissional vai buscar conhecimento, né? Elas valorizam muito. E acaba que a gente trabalha realmente com mais segurança e a tendência é só aumentar a clientela.
O salão onde Deane trabalha começou com 40 pessoas. Ganhou uma filial e hoje são 99 funcionários.
Palmas é uma cidade nova, né? Está em fase de crescimento, né? E as empresas estão crescendo junto com Palmas.
A filha de Deane é uma das novas contratadas do salão.
Atenção, Juan, cliente da 1930, aguarde seu bancário.
Eu aprendi sim com ela a dar valor melhor no dinheiro, a saber comprar.
A Deane quer trocar de carro, mas desta vez vai fazer diferente. Ela está vendendo o carro por conta própria para conseguir um preço melhor. Vai juntar com parte das economias e assim ela quer dar uma entrada maior e diminuir o número e o valor das prestações.
Eu não pretendo pagar, digamos, 2 carros no valor de 1, como aconteceu da primeira vez.
Nesse caminho de aprendizado, Deane está pronta para avançar e ir cada vez mais longe. Neste terreno, ela pretende erguer a casa própria.
Deixar o aluguel. Isso é sumamente importante na vida de qualquer pessoa, né? E é o sonho de todo brasileiro, é ter a sua casa própria.
E os projetos não param por aí.
E agora você está me levando para onde?
Agora eu estou te levando lá para a sala que eu tenho, que eu pretendo ampliar. Eu pretendo dar início à construção. Aqui eu vou construir mais 4 salas para alugar. Na parte superior do local. Para mim, esse local aqui significa minha aposentadoria no futuro.
Deane aprendeu. Não quer mais ser surpreendida pelas dívidas. Quer olhar para o horizonte e enxergar tranquilidade.
Onde vivem as famílias mais endividadas do país? Brasileiros do Sul revelam que dever muito nem sempre é problema.
Palavrinhas mágicas, números encantados. E lá vamos nós, incapazes de dizer não a sedutoras pilhas de roupas arrumadinhas. A emoção de passar o cartão de crédito. Ao prazer de sentir aquele cheirinho das lojas.
Eu já tive loja aqui de eu entrar e comprar 6 sapatos de uma vez. Sair.
6 sapatos que você precisava?
Não, porque estava na promoção.
Amanda trabalhava aqui perto e toda hora vinha dar aquela conferida nas novidades.
Comprar. Ah, tá barato, um dia eu vou usar. Ah, tá na moda, um dia eu vou usar. E nunca usar.
Até que um príncipe veio mudar o rumo dessa história e tirar Amanda das profundezas do endividamento.
A dívida dela beirava uns 12 mil, né? 11 mil reais.
Sem contar o carro, né?
Mais o carro, que era 60
parcelas de 1.017.
Então dava 70, quase 80 mil reais. É. E a gente pagou as dívidas do banco e cartão de crédito.
Cartão de crédito, né?
E vendeu o carro.
Sávio é advogado, tem o próprio escritório. Nunca sabe quanto vai receber no fim do mês. Aprendeu a ser cuidadoso com o dinheiro. E por isso levou um susto quando foi morar com Amanda.
Muita roupa com etiqueta, sem usar. Inclusive a gente foi fazer uma limpeza nos armários. Ela falou, me ajuda. Eu falei, vamos fazer uma limpeza. Tinha muita roupa que tinha 2 anos que não usava.
Esse, já usou esse?
Uma vez.
Tem quanto tempo você comprou?
Tem mais de um ano. Teve uma época que eu comecei a tirar foto das minhas roupas. E comecei, tipo, catalogar pra eu saber o que, que eu tinha. Porque muitas vezes eu repetia a roupa porque eu não sabia que eu tinha outra.
Tive que ajudar. Eu honrei com essas dívidas delas todas. É, paguei pra zerar. Em vez dela pagar o banco, ela me pagaria de uma forma que seria conveniente pra ela. De uma forma que ela conseguisse pagar.
Parece que a fama de pão duro do mineiro anda mais aflorada ultimamente. Mas quem disse que isso é ruim? Pode chamar de mão de vaca, sovina, munheca, por aqui. Ninguém está se importando, não. Porque só assim, para fazer o que parece não ter valor, se transformar no desejo de muita gente.
Se ela me dá R$2, eu tiro um para doce e o outro R$1 é para dentro do porquinho.
O número de famílias com dívidas em Belo Horizonte vem caindo desde 2011. No ano passado, foi menor que a média nacional. Depois daquela fase de gastança do crédito fácil, a famosa prudência mineira está de volta.
Já fiquei muito empipinado, né? Os cartões eram oferecidos assim, de qualquer jeito. Todo mundo entrou, eu entrei também. Mas agora eu estou fazendo a opção de comprar mais à vista, comprar mais com o dinheiro que tenho no bolso.
Eu tinha um total de 5 cartões de crédito. Já cheguei a dever até 20 mil para banco. 60% do meu salário vai para o banco, para a conta poupança, para a compra da minha casa.
Só aqui. 2 canezinhos.
Só 2?
Só 2.
Antes eram quantos?
4.
Metade, já tá bom.
Metade. Agora eu quero passar só para 1. Se Deus quiser.
Toma que é seu, eu não tenho nada com isso, hein?
As pessoas estão mais preocupadas com poupança, com aposentadoria, com algum tipo de investimento. Então elas acabam segurando o consumo, pensando no longo prazo na aposentadoria e pensando mais no lazer.
Amanda vem fazendo tudo direitinho. O que aprendeu com o namorado e o que os economistas recomendam.
Anotar inclusive o cafezinho que consome. Se eu faço isso, eu me conheço. Eu conheço e sou educado financeiramente. Então o risco para mim que eu consuma um bem que eu não consiga pagar é muito menor.
Eu era uma pessoa totalmente estressada, que a pessoa quando ela não tem dinheiro para assim, para pagar tudo, ela fica numa pilha. E como que eu vou arrumar dinheiro, eu preciso pagar? E eu ficava louca. Se não fosse ele, eu não tinha conseguido.
Eu falo isso. Desculpa.
Ele me controla e isso é bom porque, como eu sou uma pessoa que estou em recuperação, né? Se eu não tiver essa ajuda externa, às vezes eu posso até cair em tentação.
Você esperava que ela fosse mudar dessa forma? Foi uma mudança muito grande?
Foi uma mudança bem grande. Eu fiquei bem, bem satisfeito.
Dá para casar com ela agora?
Tem que casar, né?
Lanchas. Elas são o ponto fraco de Adriana.
Quando o assunto é lancha, eu enlouqueço.
Já Cibele não resiste a uma boa mesa.
O que é que tem aí, Cibele?
Olha, temos uma terrine de gorgonzola com molho de frutas vermelhas.
Parece ótima.
E uma quiche.
Adriano e Cibele não se conhecem, nunca se viram, mas têm algo em comum. Os dois moram em Florianópolis e são funcionários públicos. A cidade, por sinal, é uma espécie de terra do funcionalismo. Aqui, de cada 3 trabalhadores, um é servidor público.
E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte da população da capital catarinense tem estabilidade no emprego e a certeza de receber o salário no fim do mês. Assim, fica mais tranquilo ousar, assumir dívidas, fazer prestações.
Ela em 48 vezes, né?
Prazer financiado.
É um prazer financiado.
Pelo fato de já saber que quanto vai receber, que dia vai receber, né, é possível fazer um planejamento e contrair dívidas a longo prazo.
Isso explica porque Florianópolis é uma das duas capitais com mais famílias endividadas. Não, elas não deixaram de pagar as contas. O que acontece é que elas têm uma renda maior e, por isso, mais crédito à disposição para comprar a prazo.
E é graças ao grande número de funcionários públicos que o salário de um trabalhador em Florianópolis é quase 60% maior do que a média nacional. Com dinheiro no bolso e crédito fácil, Cibele pode ir às compras.
O que te leva a fazer uma prestação?
Itens de decoração, utensílios de cozinha, algum sapato especial.
Qual é o teu critério na hora de comprar?
Normalmente eu verifico se é possível fazer uma negociação, valor à vista, valor em prestações. Se não é possível, se é o mesmo valor, eu parcelo no máximo de prestações possíveis.
A aquisição mais recente da família do Adriano foi parcelada em 48 vezes.
Compramos esse aí por necessidade, né? Até para dividir tarefas, porque um carro só já não estava dando. E as parcelas entraram no nosso orçamento, conseguiríamos pagar.
Uma nova TV também foi comprada em prestações, depois que a antiga estragou logo na Copa do Mundo.
Uma prestaçãozinha vai bem.
Essa prestação existe, mas ela é controlável, então ela é do bem.
Em Florianópolis, as famílias devem, em média, cerca de 3 mil reais. Só ficam atrás das de Vitória, no Espírito Santo. A família do Adriano tem um teto para as dívidas.
Há um limite para gastar?
Há um limite para gastar, há um limite para gastar, sim.
Qual é o limite que você deu aí?
30% do meu salário.
Por isso, quando o Guilherme estourou a conta do telefone...
Era namorada.
Mudou o comportamento?
Agora mudou, né? Tem que mudar, senão não...
O pai e a mãe falaram alguma coisa?
Bastante. Eu ouvi bastante.
A maior dívida de Cibele foi para construir a casa dos sonhos perto da praia. Longos 30 anos de financiamento. Mas como ela se planejou muito bem...
Vendi o meu apartamento no centro nesse meio tempo, fiz um planejamento, economizei e tal, e consegui reduzir para 4 anos o financiamento de 30.
Pelo jeito é organizada mesmo, né?
É disciplinada.
Cibele parcela tudo o que pode. Viagens, jantares, roupas e os tão desejados acessórios de cozinha. Também respeita a regra de não gastar mais de 30% do que ganha. Assim, sobra dinheiro para comprar aquelas coisas que não tem jeito de parcelar.
Que bonita essa tapeçaria, Cibele.
Essa peça aqui, ela é uma peça muito especial. Ela veio de uma viagem para a Turquia e foram horas e horas e horas de negociação e não tive como parcelar.
Como viver com menos na aposentadoria? Na capital, com a menor dívida média do Brasil, as soluções de quem sempre viveu no aperto.
10 prestações e só pagou 4. E se não pagarem hoje, amanhã eu volto.
Um puxão de orelha assim fica mais fácil de aceitar. A peça de teatro montada no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, toca naquele assunto que ninguém gosta de comentar: dívidas. No palco, as moradoras do bairro interpretam papéis que elas conhecem muito bem.
Mulher que tá toda endividada, mulher.
Acostumada a gastar a sola da sandália, Angeline vive uma incansável batalha pela economia. Trabalha perto de casa e poupa até na condução.
Uma das vantagens é não pagar a passagem, né? O transporte, não ter que pagar e também poder ir almoçar em casa, né? Que aí já economiza mais um pouquinho de você não gastar aquele dinheiro todo dia para almoçar.
Angelina é funcionária de um banco popular criado para oferecer crédito a um custo mais baixo. É ela quem atende os vizinhos quando eles precisam de dinheiro emprestado.
Por menos que seja o juro, tem juros e você vai ter que pagar esse juro.
A Angeline trabalha no banco comunitário há quase 4 anos. No caso dela, o melhor é que toda a experiência do lado profissional acaba fazendo efeito aqui também dentro da própria casa. Todo mês ela prova que dá para manter o controle das contas mesmo ganhando pouco. A receita que muita gente sabe, mas que poucos colocam em prática, é não exagerar nas dívidas. Separada, criou sozinha os 4 filhos.
Tá bom, Romo, fecha a geladeira. Fecha pra não gastar energia.
Haja vigilância para manter essa turma na linha.
Elas vão fazendo junto comigo o orçamento do mês, né? Se sobrar, elas até cobram. Mãe, sobrou 100 reais, dá pra gente ir à praia.
Já aprendi, ela já vem me ensinando desde pequena, já que dívida é uma coisa muito difícil.
Difícil, mas às vezes inevitável. Angeline também pede empréstimos, mas não sem fazer muitas contas. Foi assim que ela conseguiu realizar o sonho da filha.
E eu fui nas lojas, pesquisei, mas aí eu calculei que os juros eram muito altos, então eu tirei um empréstimo, comprei o computador à vista e fiquei pagando o empréstimo, onde os juros foram mais baixos.
O computador já foi pago, o armário da cozinha também. Agora chegou a vez do fogão.
Sempre compro uma coisa de cada vez, aí eu analisei que dava para comprar o fogão e aí eu comprei.
São 10 parcelas de R$ 39,00. Todas as despesas da família cabem na renda, que é de pouco mais de R$ 1.100 por mês. Acredita que ainda sobra?
Às vezes dá. Se você tiver uma poupança e for colocando, por exemplo, aí eu quero comprar roupa nova para ele, eu vou comprar roupa nova para ele.
Esse comportamento de Angeline anda em alta por aqui. Os economistas recomendam comprometer, no máximo, 30% da renda no pagamento de dívidas. Em Fortaleza, esse comprometimento é de 21%, o menor entre as capitais do país. O professor da Universidade de Fortaleza diz que o aumento dos juros e o medo da inflação podem explicar esse freio nas dívidas. Ele também acredita que a população andou comprando demais.
Atingi um nível de satisfação, né? E temos agora uma calmaria na demanda por crédito, na oferta de crédito.
Nós estamos vivendo um período de consumo muito baixo, de gastos muito baixo, como que a gente entende que seja um ato de proteção que as famílias estão tomando para proteger o orçamento doméstico.
Organizar as contas no dia a dia é preciso planejamento, paciência e, por que não, estudo. Na matemática do dia a dia, tem que saber calcular para não entrar no vermelho. Por isso, esta turma voltou para a sala de aula. Muitos destes alunos se preparam para uma nova etapa da vida, vão se aposentar. Estão aqui para aprender a administrar a renda, que deve diminuir. A aula é para funcionários e professores da Universidade Federal do Ceará. A maioria aqui vai ter que refazer as contas. Dá medo de como vai ficar o orçamento depois da aposentadoria?
Sim, e muito. Perde na faixa de uns 30 a 40% do seu salário.
Tem que colocar tudo no papel, quanto eu vou perder... Perder isso, isso. Como eu vou adquirir isso? Se eu vou diminuir o que eu faço? Se eu vou trabalhar para aumentar aquela renda?
A gente tem que virar-se nos 30.
Mas tem jeito para tudo, né? Não existe beco sem saída.
A saída para o seu Francisco foi voltar a estudar. E ele tem um conselho.
A partir do primeiro emprego, a gente já tem que começar a planejar o amanhã. E só agora que eu vim cair na real, depois de 61 anos, que era pra ter me planejado bem antes do que agora.
Isso aí, Angeline também já aprendeu. Agora está na faculdade, faz pedagogia na Universidade Federal do Ceará. Seria ela uma aluna nota 10?
A Angeline é uma pessoa pensada, consciente, centrada. E vive com o que tem.
E tem uma coisa de você não embutir a felicidade só na questão financeira, só na questão do consumo, né? Você tem que analisar que você pode ser feliz com pouco, com o que você ganha, não é? Porque a felicidade não está em só você gastar dinheiro, são em pequenas coisas da vida também.
A grande surpresa da pesquisa, o que aconteceu na capital que, em 2 anos, conseguiu reduzir a inadimplência pela metade?
charmosa e ensolarada. Aracaju, a menor capital do Brasil, deu o maior tombo na inadimplência. Em 2 anos, reduziu em 56% o número de famílias com contas em atraso. Macedinho e Vanessa saíram da lista de devedores. O casal, que andava com os nervos à flor da pele, hoje vive em paz.
Antes era um terror, porque o telefone tocava, já sabia que era alguém me cobrando, né? Era uma empresa ligando, e isso é muito constrangedor, com certeza.
É uma sensação terrível.
É uma coisa desagradável, né? Mas graças a Deus essa fase ruim já passou.
Jovem e impulsivo, Macedinho sempre teve pressa. Queria tudo de uma vez só. Comprou casa, carro.
E mesmo com essas conquistas, eu não deixava de sair, fazer outras compras, gastava muito. E aí fui entrando no vermelho.
E tem sempre aquela velha história. Quando as dívidas chegam, o amor pode ir embora.
Era muita briga, assim, porque eu descarregava nele, né? O fato de não dar. Eu culpava ele. Então isso estava afetando nossa relação.
Ele avançava a noite trabalhando, fazendo vídeos de casamento. Vanessa, que é aos